da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, nesta terça-feira, 9 de junho. Lá fora hoje, 31 graus centígrados e sol a brilhar. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Morreu o presidente do Burundi. George Floyd foi enterrar e Coreia do Norte cortou comunicações com Coreia do Sul. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A companhia de Isabel dos Santos vai despedir centenas de trabalhadoras. A Casa CE arrisca-se a perder metade dos seus subsídios parlamentares devido às suas divisões internas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O governo do Burundi anunciou a morte do presidente Pierre Nkurunziza, de 56 anos de idade. O governo disse que Nkurunziza morreu de um ataque de coração hoje, num hospital em Karuzi, no leste do país, para onde havia sido transportado de emergência. Nkurunziza deveria deixar o poder no próximo mês de agosto, a favor do general Evariste Ndayishimiye, que venceu as eleições presidenciais recentemente realizadas no país. Em 2015, o presidente Nkurunziza concorreu a um terceiro mandato, o que provocou violência no país, resultando na fuga de centenas de milhares de pessoas do Burundi. O africano-americano George Floyd vai ser enterrado hoje em Houston, no Texas, ao lado da sua mãe. Cerca de 6 mil pessoas passaram ontem pelo velório em Houston, cidade onde passou a maior parte da sua vida. Hoje, antes do enterro, deveria ter havido uma cerimónia fechada apenas para a família e convidados, entre eles algumas autoridades. Recorde-se que a morte de Floyd deu origem a uma onda de protestos que atingiu quase 600 cidades nos 50 estados americanos e em vários lugares do mundo. A Coreia do Norte anunciou o corte de todas as ligações com as autoridades da Coreia do Sul. 4 canais de comunicação, incluindo uma linha direta entre a Coreia do Norte e o Palácio Presidencial da Coreia do Sul, foram suspensas. A Coreia do Norte acusou a Coreia do Sul de permitir que ativistas usem balões para enviar panfletos antigovernamentais para a Coreia do Norte, que considerou de insultuosas para o que chamou de o seu grande líder. A Organização Mundial de Saúde disse hoje que pessoas infectadas com o coronavírus, mas sem sintomas, não aumentam o alastramento da infecção. A doutora Maria Van Kerkhove disse que há poucas possibilidades de pessoas sem sintomas transmitirem o vírus, acrescentando que os governos deveriam centrar-se em isolar pessoas infectadas com sintomas da doença e todas aquelas com quem tiveram contactos. A Nova Zelândia, entretanto, levantou todas as restrições, afirmando não existirem mais casos da doença no país. Os aeroportos internacionais permanecem, no entanto, encerrados. O Tribunal Penal Internacional anunciou a captura de Ali Kushaib, líder de uma milícia da região de Darfur, que é acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Kushaib, que foi comandante das milícias pró-governamentais Janjaweed, alegadamente cometeu crimes de assassinato, pilhagem e violações entre 2003 e 2004 e era alvo de um mandato de captura desde 2017. Na Tanzânia, o líder da oposição encontra-se no hospital e deve ser submetido a uma intervenção cirúrgica hoje, depois de ter sido atacado ontem por 3 desconhecidos quando regressava à casa. O comandante da Polícia Regional de Dodoma, a capital política da Tanzânia, Gilles Moroto, confirmou hoje que os atacantes partiram uma perna àquele líder político. A polícia de Hong Kong disparou hoje gás lacrimogéneo para dispersar centenas de pessoas que se reuniram no centro da cidade para comemorar o primeiro aniversário do início dos protestos nas ruas da cidade. A manifestação começou ao meio-dia, hora local, quando centenas de pessoas se reuniram em centros comerciais durante a hora de almoço, cantando slogans antigovernamentais e exibindo faixas com dizeres contra o governo, antes de começarem a ser enfrentados por forças policiais que usaram gás lacrimogéneo para dispersar as multidões. A polícia pediu às pessoas para não participarem em reuniões que não forem autorizadas, alegando regras de distanciamento social causadas pela pandemia da Covid-19 que limitam os ajuntamentos a um máximo de 8 pessoas. Os ativistas pediram aos manifestantes para acenderem as luzes dos seus telemóveis para mostrarem que a população de Hong Kong não desistirá das suas exigências, referindo-se aos pedidos que têm sido apresentados ao governo local para garantir a autonomia perante Pequim. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente russo Vladimir Putin discutiram hoje pelo telefone ajuda humanitária à Síria, onde tropas russas estão envolvidas na guerra civil. Numa declaração, a presidência russa disse que os dois dirigentes discutiram também a intensificação do conflito na Líbia e conversações para se resolver o conflito no leste da Ucrânia, onde a Rússia tem apoiado separatistas. Não foram dados outros pormenores.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A luta contra a corrupção pode ter efeitos colaterais. Um exemplo claro disso é o facto das empresas de Isabel dos Santos, arrestadas recentemente por decisão judicial, começam a dar sinais de falência. A primeira é a rede de supermercados Candando, que, segundo fontes daquela empresa, prepara o despedimento de mais de 500 trabalhadores. Porquê? Isto porque as relações com os fornecedores ficaram bloqueadas com o congelamento das contas bancárias da empresa em Portugal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. A empresa não consegue assim importar os produtos que os clientes necessitam e agora há ameaças de despedimento de centenas de trabalhadores. Coque Mukuta.
Zacarias Jeremias, coordenador de disciplina da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, SEGESILA, mostra-se preocupado com o número de postos de trabalho em ameaça.
O Estado angolano, a parte principal, estava a prever a criar mais postos de trabalho. E quando se está a despedir trabalhadores, nós temos de olhar no sentido de que estamos a despedir uma família. Que o número de trabalhadores, vezes o número de famílias, porque uma família pode ter mais de 12 elementos, alguns têm 5, 6, e as famílias africanas são famílias alargadas, isso poderá criar uma certa instabilidade a nível social. Porque nós estamos a falar de famílias que podem até ser desestruturadas, pelo fato dos seus progenitores direitos não terem o posto de trabalho garantido. Não tendo o posto de trabalho garantido, teremos problemas sociais. E ali vamos ter a situação de meninos na rua, a pedirem dinheiro, a pedirem comida. Então, o Estado deveria rever. Se as empresas passaram para a esfera do Estado e o Estado garante a manutenção.
Quem também lamenta o facto do Estado angolano não poder manter os postos de trabalho de mais de 500 famílias é o analista Agostinho Sicato.
Infelizmente, esse aqui é o grande problema. Infelizmente, os trabalhadores, indo para a rua, arriscam-se a sofrimentos mais graves, para o mínimo desemprego, claro, não terão como sobreviver. E o que é nessa circunstância em concreto? Há algum responsável. E quem é o responsável? O responsável é quem arrestou as contas. Porque, para todos os efeitos, a empresa, entenda-se aqui o Candando, está em condições de poder continuar o seu vínculo laboral com os seus trabalhadores, desde que sejam desbloqueadas as contas. Então, se o Estado manda esses para o desemprego, por via desse arresto, o que tem que se fazer é exatamente que o Estado garanta condições de sobrevivência dessas pessoas que vão no desemprego até que se resolva o problema dos arrestos.
A Voz da América contactou a empresária Isabel dos Santos, proprietária dos investimentos, que, sem gravar entrevista, lamentou o facto. Coque Mukuta, Luanda.
A União dos Pequenos e Médios Empresários de Angola prevê que, por causa da crise de Covid-19, mais de 4 mil postos de emprego diretos vão ser afetados. A Associação Empresarial considera que as altas taxas de inflação que se verificam, mais as altas taxas de juro e de câmbio, não deixam outra saída para as pequenas e médias empresas se não fecharem as portas. Vários agentes económicos avisam que a situação pode ser muito mais grave do que se espera. Manuel José.
Os pequenos e médios empresários do país temem que a situação do desemprego possa aumentar se não forem tomadas algumas medidas urgentes por parte do Estado para acudir a estas organizações. Pensa-se que pelo menos 4 mil postos de trabalho direto estarão comprometidos. O empresário Carlos Ferreira entende que a situação pode ser mais grave caso não surja os apoios de quem de direito.
Se estas empresas não sobreviverem, aí vem o tal pós-Covid-19. Isto vai ser outra pandemia, mas é a pandemia da fome e a pandemia das divisas, da economia e da alimentação.
O agente económico Paulo Neves diz que falta vontade da parte das autoridades para se resolver a situação. O empresário pede correção das atuais políticas do Estado.
Enquanto não houver vontade política de facto obrigar a quem roubou a devolver aquilo que roubou, porque o que roubou é nosso, não é dele, nem é do governo. Tudo o que foi roubado pertence a nós, ao povo. E enquanto eles não tiverem vontade de política de mexer nas pessoas que de facto roubaram o país e puseram o país nesta situação de miséria, nós não vamos sair deste fosso. O fosso vai afundar cada vez, porque não é com a desvalorização da moeda que tu vais provocar um investimento. Como é que ele vai fazer um investimento para uma atividade agrícola cada vez mais com as cuecas na mão?
O empresário Carlos Padre pensa que o Estado deve apoiar os pequenos e médios empresários privados, porque é aí que está a solução.
Sim, se Luanda nesse momento, por exemplo, está com 10 milhões de habitantes, nós sabemos que não há emprego para esta população ativa, se calhar aí de 3, 4 milhões que Luanda tem. Não há. Nós estamos a sentir que existem essas pressões. O nosso executivo tem que pôr definitivamente na cabeça que o maior empregador de qualquer sociedade, de qualquer país, é o setor privado. É hora, inclusive, desse pessoal que deve ser reduzido da função pública, o Estado cria condições para financiar esses funcionários, para empreenderem.
Na leitura económica, Damião Cabulo entende que se deve primeiro desconstruir a ideia do empresário em Angola.
Coisa, a maior parte dos empresários são os famosos políticos. Não se consegue criar um grupo empresariado forte e sólido por causa disso. Mas o Covid nos mostrou que nós não temos empresários em Angola. Podemos até chamar qualquer nome, mas menos empresários.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A Casa CE é a terceira maior força política do país. Mas agora, no Parlamento, a sua posição poderá ser enfraquecida a partir de quinta-feira, quando terminar o prazo de 8 dias dado pelo Presidente da Assembleia Nacional à bancada parlamentar do partido para chegar a um entendimento sobre o conflito entre as suas duas alas parlamentares. A Assembleia Nacional pode retirar metade dos direitos da coligação a favor do MPLA e a UNITA até o fim da atual legislatura, se não houver um acordo entre essas duas alas da Casa CE, que estão profundamente divididas. Venâncio Rodrigues.
A Casa CE, composta por 16 deputados, ficou dividida em duas alas opostas na sequência do afastamento do líder fundador, Abel Chivukuvuku. Os 8 membros dissidentes têm estado a exigir a repartição dos bens patrimoniais e financeiros, bem como a divisão do tempo da grelha de intervenções durante as sessões parlamentares. Por seu lado, a ala liderada por André Mendes de Carvalho recusa-se a ceder e exige como contrapartida a reintegração dos que se afastaram. Em face disso, na passada terça-feira, o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, deu 8 dias ao grupo parlamentar para dirimir as desavenças. Em declarações à Voz da América, o vice-presidente da organização, Manuel Fernandes, reconheceu esta terça-feira que não está fácil o entendimento.
O que nós fizemos é dar abertura e poderem regressar. Bom, eles entendem que não, nunca poderão aceitar regressar ao grupo parlamentar, mas única e simplesmente é encontrar uma modalidade que eles permitissem receber alguma verba financeira para terminarem o mandato. Temos que não, porque aquilo que nós recebemos no grupo parlamentar para fazer as deputações é em função da bancada parlamentar. Se não for um regresso efetivo, mas pelo menos uma coabitação positiva, haver alguma convergência paralela, como por exemplo consertar sobre o sentido do voto, aproximar as intervenções, mas infelizmente da outra parte essa questão não, ele defende a independência total. Ora bem, nós não vamos ter mais um outro grupo parlamentar, o grupo é um e único.
Manuel Fernandes disse que se as duas partes continuarem a não se entender, a Assembleia Nacional ameaça atribuir ao MPLA e à UNITA parte do subsídio mensal para assessoria e outros direitos da Casa CE.
O MPLA lá vai reduzir, o nosso tempo vai passar para 10 minutos e pouco de intervenção, e também no que concerne ao património financeiro vão reduzir a 50%, porque nós estamos divididos. Isto aqui é aberrante, vai se retirar da Casa CE para ser dividido entre o MPLA e a UNIPA. Reservamos o direito também de recorrer e vamos fazer isto.
Por seu turno, o membro do grupo dos deputados não integrantes da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, foi citado pelo Jornal de Angola como tendo dito que querem que lhes seja atribuído 40% do tempo de intervenções e do subsídio mensal de assessoria aos deputados. Entretanto, o analista Elidio Manuel considera que o atual conflito interno vai ser muito prejudicial para a agremiação política, podendo nas próximas disputas eleitorais vir a perder votos a favor do partido no poder, o MPLA.
Tudo aponta que as partes não vão chegar a consenso, uma vez que as desavenças são profundas, que tocam aspectos fundamentalmente de natureza patrimonial e financeira. É natural que esta dicotomia venha causar, portanto, mais prejuízos ao próprio partido. E o MPLA está numa posição muito mais confortável, tem um partido da oposição dividido e, naturalmente, isso faz com que esteja numa posição, portanto, que lhe permite aprovar até os projetos legislativos. E, por outro lado, também denota, uma vez mais, que a oposição não consegue falar, mesmo dentro do próprio partido, a uma só voz, porque tudo aponta que a Casa CE vai partir para as próximas eleições numa situação tanto já dividida, e não acredito que ela terá a mesma performance que teve nas últimas eleições.
Vinícius Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde, também em FM. Continue connosco. E não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira, portanto, é dia do Angola. Fala já.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola. Fala só.
Por queimadas descontroladas. Isso está a aumentar um pouco por todo o país, conforme nos diz Isaías Soares.
No último domingo, 220 hectares de eucaliptos do polígono florestal Matariajinga, a redondo da cidade de Malanje, ao longo da estrada nacional 230, perdeu cerca de 30 hectares, resultante de um incêndio. O ambientalista de Garandala diz que os prejuízos ambientais e econômicos são enormes, independentemente de não ser o momento exato para a sua quantificação.
Fica marcada porque a perca de bioorganismos nesta zona e que vai afetar a regeneração rápida e favorecida que já as espécies tinham. Do ponto de vista da economia, há um impacto porque vai ter que fazer gastos que não estavam acoplados a esta fase para se poder repor aquilo que são os parâmetros do próprio ambiente a nível do polígono florestal.
O atual Gabinete Provincial da Agricultura, Florestas e Pescas de Malanje tem dificuldades em concluir o programa de repovoamento dos 6 mil hectares que ocupa aquela floresta, iniciado em 2011. Com a recente queimada, os custos são incalculáveis para o tratamento, limpeza e repovoamento florestal. A opinião do diretor do órgão de tutela na região, Carlos Chipoia, indica para a terciarização da gestão do empreendimento de responsabilidade do Departamento Provincial do Instituto de Desenvolvimento Florestal.
Todos os anos fazemos uma intervenção à volta do perímetro e em alguns corredores. Entretanto, este ano há algum atraso, fruto de dificuldade de recursos também, e então, penso que todos os anos vamos continuar a fazer para que a zona seja protegida. Outra solução seria nós encontrarmos uma entidade que fizesse a gestão.
As queimadas que ocorrem não só em florestas prejudicam os solos agrícolas, contribuem para a desertificação, devastam senzalas e provocam mortes entre os aldeões, lembrou o ambientalista Edgar Dalla. Nesta época do ano, ocorrem várias queimadas anárquicas um pouco pelo país. Dados referentes aos últimos 5 meses de 2019, divulgados o ano passado pelo Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, indicam um registro de 972.730 ocorrências, mais 336.998 comparativamente ao igual período do ano anterior. As províncias com áreas verdes mais queimadas foram as do Bié, com 60 mil hectares, Monchico, com 38.629, Lunda Sul, 34 mil, e Quandocubango, 29.350 hectares. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Na desportiva, vamos começar com o futebol na Europa. Hoje em Portugal, a equipa surpresa do ano, o Famalicão, está no campo do Gil Vicente, na última ronda no regresso do campeonato. Após uma paragem de quase 3 meses devido à pandemia da Covid-19, o Famalicão surpreendeu ao vencer por 2-1 o Futebol Clube do Porto, que na altura liderava isolado a competição. Se vencer, a equipa do Famalicão, que na última época estava ainda na segunda divisão, passa a somar 43 pontos, e junta-se no quarto lugar ao Sporting, que só entra no campo na sexta-feira frente ao Paços de Ferreira. Além de pressionar o Sporting, um triunfo deixa provisoriamente o Famalicão com 5 pontos de vantagem sobre o Rio Ave e Vitória de Guimarães, os principais rivais na luta pelo acesso às competições europeias. O Gil Vicentense continua tranquilo, está em décimo lugar com 30 pontos. Jogo à porta fechada, como todos os jogos através da Europa e da Alemanha. Entretanto, chega-nos a primeira estatística sobre os efeitos da ausência de público nos jogos. As estatísticas elaboradas pela Liga indicam que sem público deixa de haver a vantagem de jogar em casa. Desde que o campeonato alemão regressou com os estádios vazios, ou como os alemães lhe chamam, com jogos fantasma, as equipas que jogaram em casa ganharam apenas 21,7% dos jogos, ou seja, 10 em 46 jogos. Antes da interrupção do campeonato, as equipas que jogavam em casa ganhavam 43,3% dos jogos. A falta de público afeta também a marcação de golos da equipa da casa, indicam as estatísticas. O número de golos marcados pelas equipas da casa caíram em relação ao período anterior. Dados vindos da Estónia e da República Checa indicam precisamente o mesmo. Equipas da casa, sem público, começaram a perder mais jogos. Portanto, já não há vantagens em jogar em casa? É culpar isso no coronavírus. Quem atira as culpas para o coronavírus é o jogador Florian Niederlechner, do Augsburgo, do campeonato alemão. Disse ter falhado um penalti no jogo do seu clube contra a Colónia porque não havia público no estádio. É verdade. Niederlechner disse que, sem público, foi distraído por palavras de um jogador adversário a dar indicações ao seu guarda-redes. Algo que, disse ele, normalmente nunca ouviria com o barulho do público. Falhou o penalti porque não havia público. Ora bem, é uma boa desculpa. Entretanto, o Observatório do Futebol, que, como o nome indica, analisa os negócios do futebol no mundo, acaba de publicar a lista dos jogadores mais valiosos do mundo. Não, não é Cristiano Ronaldo. Não, não é Lionel Messi. É Mbappé, do Paris Saint-Germain, avaliado pelo Observatório em 259 milhões e 200 mil euros. Lionel Messi está em 22º lugar, avaliado em 100 milhões e 100 mil dólares. Cristiano Ronaldo desceu muito. Está em 70º lugar e está avaliado em 62 milhões e 800 mil dólares. Cristiano, Lionel, o tempo não perdoa. O antigo ministro da Defesa e Segurança de Moçambique, Jacinto Veloso, escreveu recentemente um artigo em que disse que o conflito que se assiste na província nortenha de Cabo Delgado envolvendo rebeldes alegadamente ligados ao Estado Islâmico, é nada mais que uma grande operação, cujo objetivo, disse ele, é bloquear os projetos de gás naquela província. Estes projetos, disse Jacinto Veloso, são considerados uma séria ameaça comercial a gigantescos interesses económicos de grandes empresas envolvidas em projetos idênticos na região, que estão a competir pelos mesmos mercados. O Ramos Miguel foi buscar reações.
Já para o presidente do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, as afirmações de Jacinto Veloso têm elementos suficientes de verdade, porque inicialmente as multinacionais estavam preocupadas com a participação nos projetos de empresas como ENH, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Fernando Mbanzi, jornalista, diz que respeita a opinião de Jacinto Veloso porque é uma pessoa que conhece a realidade do país, mas relativamente a Cabo Delgado, a sua posição parece exagerada.
A situação de Cabo Delgado pode não ter a ver simplesmente com aquilo que o Veloso diz, mas pode também ter a ver com questões muito internas, como, por exemplo, a exclusão, as questões muito sérias de pobreza, as questões muito sérias de pessoas que não têm perspectiva nenhuma na vida. Essas questões todas são importantes.
E Adriano Vunga considera que há questões de fundo que têm que ser resolvidas em Cabo Delgado.
A questão do fundo, que é a questão da exclusão, que é a questão da marginalização, que é a questão que é da expropriação do Estado que os jovens estão a ver. Agora, tem também a questão do tráfico de drogas e outras atividades criminosas.
Outras correntes de opinião associam o conflito em Cabo Delgado ao tráfico de rubis de Montepuez, que é bastante intenso na região.
Eu conheço um pouco a região onde está a acontecer isso, Mocimbo, na praia, o Quiterajo, Macomia. Eu arriscaria a encontrar uma relação entre este processo e Montepuez. Montepuez esteve associado, ainda pode estar mais disfarçado agora, a circuitos de tráfico internacional de rubi.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a terminar esta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter, portanto, reportagens de várias partes do mundo e também dos restantes países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, continue connosco, continue com a Voz da América até o Amâncio Miguel entrar de serviço. Vamos, como sempre, ficar com um pouco de música.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, 9 de junho de 2020. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone, votos de boa escuta. Das notícias, morreu o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza. George Floyd vai entrar hoje aqui nos Estados Unidos. A Coreia do Norte corta ligações com a Coreia do Sul. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estamos na internet www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias nesta emissão de 9 de junho com o João Santa Rita.
O governo do Burundi anunciou a morte do presidente Pierre Nkurunziza, de 56 anos de idade. O governo disse que Nkurunziza morreu de um ataque de coração hoje, num hospital em Karuzi, no leste do país, para onde havia sido transportado de emergência. Nkurunziza deveria deixar o poder no próximo mês de agosto, a favor do general Evariste Ndayishimiye, que venceu as eleições presidenciais recentemente realizadas no país. Em 2015, o presidente Nkurunziza concorreu a um terceiro mandato, o que provocou violência no país, resultando na fuga de centenas de milhares de pessoas do Burundi. O africano-americano George Floyd vai ser enterrado hoje em Houston, no Texas, ao lado da sua mãe. Cerca de 6 mil pessoas passaram ontem pelo velório em Houston, cidade onde passou a maior parte da sua vida. Hoje, antes do enterro, deveria ter havido uma cerimónia fechada apenas para a família e convidados, entre eles algumas autoridades. Recorde-se que a morte de Floyd deu origem a uma onda de protestos que atingiu quase 600 cidades nos 50 estados americanos e em vários lugares do mundo. A Coreia do Norte anunciou o corte de todas as ligações com as autoridades da Coreia do Sul. Quatro canais de comunicação, incluindo uma linha direta entre a Coreia do Norte e o Palácio Presidencial da Coreia do Sul, foram suspensas. A Coreia do Norte acusou a Coreia do Sul de permitir que ativistas usem balões para enviar panfletos antigovernamentais para a Coreia do Norte, que considerou de insultuosas para o que chamou de o seu grande líder. A Organização Mundial de Saúde disse hoje que pessoas infectadas com o coronavírus, mas sem sintomas, não aumentam o alastramento da infecção. A doutora Maria Van Kerkhove disse que há poucas possibilidades de pessoas sem sintomas transmitirem o vírus, acrescentando que os governos deveriam centrar-se em isolar pessoas infectadas com sintomas da doença e todas aquelas com quem tiveram contactos. Na Tanzânia, o líder da oposição encontra-se no hospital e deve ser submetido a uma intervenção cirúrgica hoje, depois de ter sido atacado ontem por três desconhecidos quando regressava à casa. O comandante da Polícia Regional de Dodoma, a capital política da Tanzânia, Gilles Moroto, confirmou hoje que os atacantes partiram uma perna àquele líder político. A polícia de Hong Kong disparou hoje gás lacrimogéneo para dispersar centenas de pessoas que se reuniram no centro da cidade para comemorar o primeiro aniversário do início dos protestos nas ruas da cidade. A manifestação começou ao meio-dia, hora local, quando centenas de pessoas se reuniram em centros comerciais, durante a hora de almoço, cantando slogans antigovernamentais e exibindo faixas com dizeres contra o governo, antes de começarem a ser enfrentados por forças policiais que usaram gás lacrimogéneo para dispersar as multidões. A polícia pediu às pessoas para não participarem em reuniões que não forem autorizadas, alegando regras de distanciamento social causadas pela pandemia da Covid-19 que limitam os ajuntamentos a um máximo de 8 pessoas. Os ativistas pediram aos manifestantes para acenderem as luzes dos seus telemóveis para mostrarem que a população de Hong Kong não desistirá das suas exigências, referindo-se aos pedidos que têm sido apresentados ao governo local para garantir a autonomia perante Pequim.
Em Moçambique, analistas discordam da ideia do general Jacinto Veloso de que o país está a lidar com uma mega operação concebida, dirigida e executada de fora para retardar os projetos de gás natural na província de Cabo Delgado.
Ramos Miguel.
Jacinto Veloso, membro do Conselho Nacional de Defesa e antigo ministro da Segurança no governo de Samora Machel, em artigo publicado no Semanário Savana, afirma estar convencido de que Moçambique está a enfrentar uma grande operação cujo objetivo é bloquear os projetos de gás. Estes projetos, afirma Jacinto Veloso, são considerados uma séria ameaça comercial aos gigantescos interesses econômicos das grandes empresas envolvidas em projetos idênticos na região que estão competindo pelos mesmos mercados. Em reação, o jornalista e investigador John Hanlon reaça que Jacinto Veloso descarta a ideia de que a situação em Cabo Delgado é uma guerra interna baseada em descontentamentos locais e rejeita as opiniões de que é principalmente uma insurgência doméstica. Já para o presidente do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, as afirmações de Jacinto Veloso têm elementos suficientes de verdade, porque inicialmente as multinacionais estavam preocupadas com a participação nos projetos de empresas como a ENH, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos.
Mas não explica o conflito de maneira absolutamente nenhuma. É a governação, sobretudo a expectativa que alguns moçambicanos têm em relação aos contratos de proteção. Explica mais o conflito do que propriamente as multinacionais. As multinacionais envolvidas no negócio de gás são mais contratos para proteção, que têm participação de pessoas estrangeiras, mas também de interesse de moçambicanos.
Fernando Mbanzi, jornalista, diz que respeita a opinião de Jacinto Veloso porque é uma pessoa que conhece a realidade do país, mas relativamente a Cabo Delgado, a sua posição parece exagerada.
A situação de Cabo Delgado pode não ter a ver simplesmente com aquilo que o Veloso disse, mas pode também ter a ver com questões muito internas, como, por exemplo, a exclusão, as questões muito sérias de pobreza, as questões muito sérias de pessoas que não têm perspectiva nenhuma na vida. Essas questões todas são importantes.
E Adriano Vunga considera que há questões de fundo que têm que ser resolvidas em Cabo Delgado.
A questão do fundo, que é a questão da exclusão, que é a questão da marginalização, que é a questão que é da expropriação do Estado que os jovens estão a ver. Agora, tem também a questão do tráfico de drogas e outras atividades criminosas.
Outras correntes de opinião associam o conflito em Cabo Delgado ao tráfico de rubis de Montepuez, que é bastante intenso na região.
Eu conheço um pouco a região onde está a acontecer isso, Mocimbo, na praia, Quiterajo, Macomia. Eu arriscaria a encontrar uma relação entre este processo e Montepuez. Montepuez já esteve associado, ainda pode estar mais disfarçado agora, a circuitos de tráfico internacional do rubi.
Mas é quem afirma que Jacinto Veloso pode ter razão no que diz. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Voltaremos a Moçambique para falar da Covid-19, mas para já falemos da política na Guiné. E tal como a Voz da América noticiou na semana passada, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que foi vencedor das eleições legislativas, as últimas de 2019, e o governo liderado por Aristides Gomes, demitido em fevereiro pelo presidente Umaru Sissoko Embalo, recorreram ao Tribunal da Justiça da CDAO para pedir anulação do reconhecimento do chefe de Estado pela própria organização regional. CDAO é a Organização dos Países da África Ocidental. Ontem, o advogado do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, Carlos Pinto Pereira, apresentou a posição do seu partido e de esperar um resultado favorável. Hoje ouvimos dois conhecidos juristas guinenses a quem perguntamos se as ações podem ter sucesso e as opiniões divergem. Luís Vaz Martins.
O caso da CDAO conhece efetivamente questões ligadas a matérias administrativas, a matérias dos direitos fundamentais e, portanto, o exercício no âmbito da democracia, o povo vai às urnas falando em ordem. A CDAO vem intervir no sentido de substituir os órgãos nacionais, um órgão de soberania, nesse caso em concreto, são os tribunais. Obviamente, o tribunal da CDAO deve poder dizer que não. É, há um limite da CDAO no sentido de não substituir os órgãos nacionais no sentido do conhecimento das questões sobre a matéria eleitoral. Seria o fim, digamos assim, da própria democracia quando órgãos externos têm competência para intervir em determinadas matérias pudessem fazê-lo sem que acontecesse nada. Na minha opinião, há um processo que efetivamente tenta explanar, tem aqui só um sinal, é que os próprios juízes do Tribunal Federal são escolhidos pela Conferência dos Chefes de Estado, ou seja, na realidade os juízes são escolhidos pelos efetivos presidentes da República. E quando assim é, tenho as minhas dúvidas, o tribunal é suficientemente independente para os juízes pronunciarem contra as decisões dos próprios chefes de Estado. Uma decisão eminentemente política, o tribunal efetivamente pode declarar que aquela decisão todos os princípios e a competência de qualquer organização.
Era o advogado Luís Vaz Martins, reagindo à situação política na Guiné-Bissau. Posição diferente tem o também jurista Carlos Vamain, para quem este é um processo político que não deve ser acolhido pelo tribunal.
Em princípio, a questão que se levanta é relacionada com o reconhecimento por parte de alguns Estados-membros da eleição do candidato eleito. Ora, o reconhecimento é uma decisão política ligada à soberania de cada Estado, porque a CDAO não é uma instituição supranacional, não estamos ainda num Estado federal, portanto, isso significa que cada Estado tem a liberdade de politicamente exercer a sua soberania, no exercício dessa soberania, felicitar ou reconhecer um candidato eleito no Estado e proclamado pelas instâncias internas. A CDAO acompanhou isso tudo e esteve presente numa das verificações e viu claramente quem era o vencedor. Pela jurisprudência e pelos relatórios que nós conhecemos do tribunal, todas as decisões que este tribunal profere têm dificuldades de serem executadas. Isso significa que este processo, que é meramente político, o tribunal não vai proferir, digamos, uma injunção contra um Estado. As questões políticas não são decididas em tribunais.
Juristas Luís Vaz Martins e Carlos Vamain sobre as ações do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau contra a decisão da Comunidade de Estados da África Ocidental de reconhecer o presidente guinense Umaro Sissoko Embalo. Continua a acompanhar a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. O Ministério da Saúde de Cabo Verde confirmou mais 18 pessoas infectadas com o novo coronavírus, todas na ilha de Santiago, epicentro da doença, elevando o acumulado de casos desde 19 de março a 585, anunciou hoje o Ministério. 308 casos continuam ativos e, segundo o comunicado do Ministério, estão em isolamento e com evolução favorável. Quanto à Guiné-Bissau, mantém até agora 1.389 acumulados. São Tomé e Príncipe, sem dados há dois dias, continua com 514. No continente africano, foram registados até agora 5.354 mortes e quase 198 mil casos. A pandemia da Covid-19 já provocou no mundo mais de 404 mil mortes e infectou mais de 7 milhões de pessoas. Em Moçambique, registrou nas últimas 24 horas mais 20 casos positivos da Covid-19, elevando o total de infectados para 453 e mantendo oficialmente 12 óbitos, anunciou hoje a diretora de Saúde Pública. Rosa Marlene disse que os 20 novos doentes, 3 dos quais menores, foram registrados nas províncias de Maputo, Nampula e cidade de Maputo. Maputo teve 7, a cidade de Maputo 3 e Nampula o maior número, 10. O novo coronavírus, no entanto, está a ter um forte impacto nas empresas moçambicanas. Alfredo Júnior.
A implementação do estado de emergência agudizou a situação das empresas, com mais de 8 centenas a registarem prejuízos, segundo a ministra do Trabalho, Margarida Talapa.
Temos 823 empresas com suspensão de contratos de trabalho. Temos 144 de férias coletivas, temos 18 com encerramento definitivo, temos 96 rotatividade,
já fez teletrabalho e 25 redução dos trabalhadores.
Milhares de trabalhadores estão em risco de perder os seus contratos.
A nossa grande preocupação é em relação ao maior número dos trabalhadores, neste caso, os de suspensão de contrato de trabalho. E nesse momento, a via que se encontrou é o artigo 123, como eu disse, tenham os salários pagos 75% no primeiro mês, 50% no segundo mês e 25% no terceiro mês. A nossa grande preocupação é o que será depois do terceiro mês.
Para a Confederação das Associações Económicas, a situação é preocupante no setor da indústria extrativa, segundo revelou Chivambo Mwamudusen, membro de Pelouro dos Recursos Minerais, Hidrocarbonetos e Energia da CTA.
Até o presente momento, 32% de empresas associadas às indústrias extrativas registram uma redução de 100%, portanto, empresas em fase de falência. Estão encerradas, enquanto que 59% dessas empresas teve uma redução a 50% no seu volume de negócio.
Em face deste cenário, o economista Calda Xaman sugere medidas claras a adotar pelo governo, por forma a evitar que se percam postos de trabalho.
O governo devia procurar apoiar as pessoas. Primeiro, a partir de baixo, aumentar, dar alguma coisa para as pessoas poderem ter alimentos e, por outro lado, no lado das empresas, o governo podia, de certa forma, encontrar uma forma de canalizar apenas valor para o salário dos trabalhadores das empresas, de modo que não se coloque em risco as fontes de rendimento e, consequentemente, as fontes de sobrevivência de muitas famílias.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, do Moçambique. Vamos agora ao Brasil, onde a polêmica está em torno dos números da Covid-19. Edgar Maciel.
O governo brasileiro decidiu na última sexta-feira que a contabilização dos casos de Covid não valia mais. O presidente Jair Bolsonaro disse que os estados estavam duplicando mortes e inflando os números diários. Pelo governo, ontem foram 679 mortes. O cálculo agora só conta os números relacionados às últimas 24 horas e não mais pelo registro dela. O governo também retirou do site a evolução do vírus e o total de óbitos confirmados. Ontem, o empresário Carlos Wizard, que tinha assumido há poucos dias como secretário no Ministério da Saúde, pediu demissão. Wizard disse que os dados eram fantasiosos e manipulados pelos estados. Tudo, segundo ele, para conseguir mais recursos federais.
Em algumas situações, nós já temos evidências que esses números foram inflacionados. Lamentavelmente, enquanto o gestor público tiver acesso ao dinheiro da saúde sem licitação, o pico da pandemia será transferido para o próximo mês.
Em resposta à decisão do governo de restringir o acesso, os veículos de comunicação no Brasil decidiram se unir e coletar em conjunto os dados dos 26 estados e também do Distrito Federal. Todo dia, às 8 da noite, jornais como este divulgam os dados totais. Ontem, por exemplo, foram 849 mortes, quase 200 a mais do que o número total divulgado pelo governo.
Os demais poderes reagiram à decisão polêmica de Bolsonaro. A oposição foi ao Supremo e acusa o governo de crime de responsabilidade. O STF decidiu que o Brasil tem 48 horas para retornar a divulgar os dados completos. Bolsonaro rebateu.
É uma constância os problemas que o governo enfrenta com aqueles que não aceitaram perder no voto às eleições em 2018. A todo tempo nos fustigam com as mais absurdas acusações, buscando uma maneira de nos deslegitimar, de nos agredir, de nos desacreditar perante a opinião pública.
Vai hoje a enterrar em Texas, aqui nos Estados Unidos, George Floyd, o africano-americano que perdeu a vida sob custódia policial, o que originou manifestações contra o racismo e pedidos de reforma da polícia. João Santa Rita e a política aqui nos Estados Unidos.
A semana passada foi uma semana dura para o presidente Donald Trump. As manifestações através do país e do modo como ele fez face a essa crise levaram mesmo antigos dirigentes militares e o seu próprio antigo secretário de defesa a criticarem a sua atuação. Isso é algo raro na história americana, ver dirigentes e militares envolverem-se em questões políticas. Mas para Donald Trump, a pensar nas eleições de novembro e nas sondagens que o dão atrás de Joe Biden, houve também boas notícias. Surpreendentemente, o nível de desemprego caiu para 12,7%, algo que ninguém previa. Alguns economistas dizem que o número não reflete a realidade, porque o Departamento de Trabalho não leva em conta aqueles que estão sem trabalhar, mas ainda incluídos na lista de pagamentos das companhias e que tiveram que fechar devido ao coronavírus. Trump disse, no entanto, o analista Ben Dominic, do Centro de Estudos Federalista, sublinhou a importância da economia para as perspectivas eleitorais de Donald Trump. A semana passada foi o melhor e o pior. Penso que o presidente está muito mais confortável a falar de dados económicos, de uma economia em crescimento, do que a lidar com a guerra civil cultural que estamos a ver através do país em situações tão terríveis. Contudo, não devemos esperar que isto será como as coisas vão decorrer nos próximos meses. As esperanças do presidente para o outono dependem em se ter um crescimento económico sustentável. Eu penso que é muito cedo para dizer se isso vai se passar ou não. Mas claro está que as eleições de novembro não vão só depender da situação económica. As manifestações que abalaram o país refletem a percepção de um país dominado pelo racismo e pela brutalidade policial. Os debates intensificam-se agora sobre a polícia. Os democratas, na Câmara dos Representantes, preparam um projeto de lei de mais de 130 páginas sobre essa questão. Algo que se torna difícil tendo em conta que as polícias nos Estados Unidos são prerrogativa das municipalidades e dos estados, não do governo central.
Na terceira página da nossa emissão, a lei da económica, o João Santa Rita analisa o impacto das manifestações anti-racismo e contra a violência policial na campanha eleitoral. Com as empresas nigerianas a lutar pela sobrevivência por causa das medidas de bloqueio do coronavírus, o uso de dinheiro móvel para transações comerciais está a crescer de forma rápida. O uso de dinheiro móvel cresceu quase 15% em março e especialistas dizem que a prática deve se tornar ainda mais comum à medida que a situação da pandemia continua. Ana Guedes.
Somente pagamentos em dinheiro. Lê-se neste sinal de uma loja de roupas em Abuja. É uma medida recente para limitar o contacto físico com o dinheiro para impedir a disseminação do Covid-19, diz o gerente da loja, Paul Godia.
Existem pessoas diferentes que vêm aqui de lugares diferentes e geralmente aceitam dinheiro proveniente de pessoas diferentes e que circulam de áreas diferentes. Pode ser que o senhor A tenha essa doença ou o senhor B tenha essa doença. Então, no processo de circulação, isso pode tocar-me e afetar-me.
Com mais empresas na Nigéria usarem a tecnologia de pagamento para garantir a saúde e segurança durante a pandemia do coronavírus, o setor do dinheiro móvel experimenta um crescimento significativo. Um relatório do esquema interbancário de liquidação da Nigéria diz que as transações com dinheiro móvel cresceram 14,5% entre fevereiro e março, período em que o vírus foi reportado pela primeira vez na Nigéria. A tendência continua a aumentar, como notam agentes de dinheiro móvel como Isaac Oda, cujo negócio está a crescer.
Estamos a prestar serviços essenciais. Os nossos serviços não podem ser dispensados porque as pessoas fazem transações, pagam uma ou duas coisas todos os dias e precisam de dinheiro para realizar essas transações. É por isso que os nossos serviços estão a aumentar durante a pandemia.
Como a maior nação de África, a Nigéria é um mercado enorme para operadores de dinheiro móvel e tecnologia financeira. Porém, durante muitos anos, políticas regulatórias governamentais restritivas limitaram o investimento nesse setor. Em 2018, o Banco Central da Nigéria relaxou as restrições com o objetivo de fazer com que 80% dos adultos nigerianos usem dinheiro móvel até 2020. Portanto, este ano, Rafael Inusa, especialista em tecnologia financeira, diz que a pandemia pode acelerar esse objetivo.
there has been a steady growth of increase in the fintech sector.
Houve um crescimento, um aumento constante no setor da fintech. E mesmo antes do coronavírus atingir a Nigéria, o setor atraía muitos investimentos estrangeiros, desde Visa investir em Interswitch até o Flutterwave e várias outras empresas de fintech. Mas a pandemia do novo coronavírus acelerou bastante e agora aumentamos as transações online.
Increased transaction online.
A expansão da penetração da internet na Nigéria também permite que a indústria de dinheiro móvel prospere neste país da África Ocidental.
O desporto, novamente, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa. Hoje em Portugal, a equipa surpresa do ano, o Famalicão, está no campo do Gil Vicente, na última ronda no regresso do campeonato. Após uma paragem de quase 3 meses devido à pandemia da Covid-19, o Famalicão surpreendeu ao vencer por 2-1 o Futebol Clube do Porto, que na altura liderava isolado a competição. Se vencer, a equipa do Famalicão, que na última época estava ainda na segunda divisão, passa a somar 43 pontos e junta-se no quarto lugar ao Sporting, que só entra no campo na sexta-feira frente ao Paços de Ferreira. Além de pressionar o Sporting, um triunfo deixa provisoriamente o Famalicão com 5 pontos de vantagem sobre o Rio Ave e Vitória de Guimarães, os principais rivais na luta pelo acesso às competições europeias. O Gil Vicentense continua tranquilo, está em 10º lugar com 30 pontos. Jogo à porta fechada, como todos os jogos através da Europa e da Alemanha, entretanto, chega-nos a primeira estatística sobre os efeitos da ausência de público nos jogos. As estatísticas elaboradas pela Liga indicam que sem público deixa de haver a vantagem de jogar em casa. Desde que o campeonato alemão regressou com os estádios vazios, ou como os alemães lhe chamam, com jogos fantasma, as equipas que jogaram em casa ganharam apenas 21,7% dos jogos, ou seja, 10 em 46 jogos. Antes da interrupção do campeonato, as equipas que jogavam em casa ganhavam 43,3% dos jogos. A falta de público afeta também a marcação de golos da equipa da casa, indicam as estatísticas. O número de golos marcados pelas equipas da casa caíram em relação ao período anterior. Dados vindos da Estónia e da República Checa indicam precisamente o mesmo. Equipas da casa, sem público, começaram a perder mais jogos. Portanto, já não há vantagens em jogar em casa? É culpar isso no coronavírus. Quem atira as culpas para o coronavírus é o jogador Florian Niederlechner, do Augsburgo, do campeonato alemão. Disse ter falhado um penalti no jogo do seu clube contra o Colónia porque não havia público no estádio. É verdade. Niederlechner disse que, sem público, foi distraído por palavras de um jogador adversário a dar indicações ao seu guarda-redes. Algo que, disse ele, normalmente nunca ouviria com o barulho do público. Falhou o penalti porque não havia público. Ora bem, é uma boa desculpa. Entretanto, o Observatório do Futebol, que como o nome indica analisa os negócios do futebol no mundo, acaba de publicar a lista dos jogadores mais valiosos do mundo. Não, não é Cristiano Ronaldo. Não, não é Lionel Messi. É Mbappé, do Paris Saint-Germain, avaliado pelo Observatório em 259 milhões e 200 mil euros. Lionel Messi está em 22º lugar, avaliado em 100 milhões e 100 mil dólares. Cristiano Ronaldo desceu muito, está em 70º lugar e está avaliado em 62 milhões e 800 mil dólares. Cristiano, Lionel, o tempo não perdoa.
Em destaque hoje nas notícias, morreu o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza. George Floyd vai enterrar hoje no Texas. Coreia do Norte corta ligações com a Coreia do Sul. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mães Miguel ao microfone. Até amanhã. Boa noite. Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 9 de junho, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos agora ao vivo e durante todo o dia em voaportugues.com, no seu computador, telemóvel e tablet. Também pode juntar-se à Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser falar conosco durante todo o dia, pode recorrer ao nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade: morreu o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza. George Floyd vai enterrar hoje. Coreia do Norte corta ligações com a Coreia do Sul. Emissão de terça-feira da Voz da América, é dia de política na América. Mais à frente, o João Santa Rita vai falar-nos da campanha eleitoral e dos últimos desenvolvimentos aqui nos Estados Unidos. Também falaremos sobre saúde. Na Guiné-Bissau, como a Voz da América tem noticiado, o PIGC, partido vencedor das eleições legislativas de 2019, e o governo liderado por Aristides Gomes, demitido em fevereiro pelo presidente Umaru Sissoko Embalo, recorreram ao Tribunal de Justiça da CDAO para pedir a anulação do reconhecimento do chefe de Estado pela própria organização regional. Ontem, o advogado do PIGC, Carlos Pinto Pereira, apresentou aqui a posição do PIGC e disse esperar um resultado favorável. Hoje ouvimos dois conhecidos juristas guineenses a quem perguntamos se as ações podem ter sucesso e as opiniões divergem-se. Luís Vaz Martins considera que sim.
Conhece efetivamente questões ligadas à matéria das iniciativas, às matérias dos direitos fundamentais e, portanto, o exercício no âmbito da democracia, o povo vai às urnas falando em ordem. Cada matéria vem intervir no sentido de substituir os órgãos nacionais ou um órgão de soberania, nesse caso em concreto, com os tribunais. Obviamente, o Tribunal da CDA deve poder dizer que não. Há um limite da CDA no sentido de não substituir os órgãos nacionais no sentido do conhecimento das questões sobre a matéria eleitoral. Seria o fim, digamos assim, da própria democracia quando órgãos externos que têm competência para intervir em determinadas matérias pudessem fazê-lo sem que acontecesse nada. Na minha opinião, há um processo que efetivamente tem pernas para andar. Tem aqui só um sinal: é que os próprios juízes do Tribunal da CDA são escolhidos pela Conferência dos Chefes de Estado, ou seja, na realidade, os juízes são escolhidos pelos respectivos presidentes da República. E quando assim é, tenho as minhas dúvidas: o tribunal é suficientemente independente para os juízes pronunciarem contra as decisões do próprio chefe de Estado. Uma decisão eminentemente política, o Tribunal efetivamente pode declarar que aquela decisão foge de todos os princípios e a competência da organização.
Posição diferente tem também o jurista Carlos Vamaim, para quem este é um processo político que não deve ser acolhido pelo Tribunal.
Em princípio, a questão que se levanta é relacionada com o reconhecimento por parte de alguns Estados-membros da eleição do candidato eleito. Ora, o reconhecimento é uma decisão política ligada à soberania de cada Estado, porque a CDAO não é uma instituição supranacional, não estamos ainda num Estado federal, portanto isso significa que cada Estado tem a liberdade de politicamente exercer a sua soberania, no exercício dessa soberania, felicitar ou reconhecer um candidato eleito num Estado e proclamado pelas instâncias internas. A CDAO acompanhou isso tudo e esteve presente numa das verificações e viu claramente quem era o vencedor. Pela jurisprudência e pelos relatórios que nós conhecemos do Tribunal, todas as decisões que este Tribunal profere têm dificuldades de serem executadas. Isso significa que este processo, que é meramente político, o Tribunal não vai proferir, digamos, uma injunção contra o Estado. As questões políticas não são decididas em tribunais.
Juristas Luís Vaz Martins e Carlos Vamain sobre as ações do PIGC contra a decisão da CDAO de reconhecer o presidente guineense Umaro Sissoko Embalo. Vamos agora para Moçambique. Jacinto Veloso, membro do Conselho Nacional de Defesa e antigo ministro de Segurança do governo de Samora Machel, em artigo publicado no semanário Savana, afirma estar convencido de que o país está a enfrentar uma grande operação cujo objetivo é bloquear os projetos de gás na província de Cabo Delgado. Analistas, no entanto, discordam da ideia do general de que o país está a lidar com a mega operação concebida, dirigida e executada de fora do país para retardar aqueles projetos. Eles apontam para a pobreza em Cabo Delgado. Ramos Miguel.
Jacinto Veloso, membro do Conselho Nacional de Defesa e antigo ministro da Segurança no governo de Samora Machel, em artigo publicado no semanário Savana, afirma estar convencido de que Moçambique está a enfrentar uma grande operação cujo objetivo é bloquear os projetos de gás. Estes projetos, afirma Jacinto Veloso, são considerados uma séria ameaça comercial aos gigantescos interesses económicos das grandes empresas envolvidas em projetos idênticos na região, que estão competindo pelos mesmos mercados. Em reação, o jornalista e investigador John Hanlon reaça que Jacinto Veloso descarta a ideia de que a situação em Cabo Delgado é uma guerra interna baseada em descontentamentos locais e rejeita as opiniões de que é principalmente uma insurgência doméstica. Já para o presidente do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga, as afirmações de Jacinto Veloso têm elementos suficientes de verdade, porque inicialmente as multinacionais estavam preocupadas com a participação nos projetos de empresas como a ENH, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos.
Mas não explica o conflito de maneira absolutamente nenhuma. É a governação, sobretudo a expectativa que alguns moçambicanos têm em relação aos contratos de associação, explica mais o conflito do que propriamente as multinacionais. As multinacionais envolvidas no negócio de gás são mais contratos para proteção, que têm participação de pessoas estrangeiras, mas também de interesse de moçambicanos.
Fernando Mbanzi, jornalista, diz que respeita a opinião de Jacinto Veloso porque é uma pessoa que conhece a realidade do país, mas relativamente a Cabo Delgado, a sua posição parece exagerada.
A situação de Cabo Delgado pode não ter a ver simplesmente com aquilo que o Veloso disse, mas pode também ter a ver com questões muito internas, como, por exemplo, a exclusão, as questões muito sérias de pobreza, as questões muito sérias de pessoas que não têm perspectiva nenhuma na vida. Essas questões todas são importantes.
E Adriano Vunga considera que há questões de fundo que têm que ser resolvidas em Cabo Delgado.
A questão do fundo, que é a questão da exclusão, que é a questão da marginalização, que é a questão que é da expropriação do Estado que os jovens estão a ver. Agora, tem também a questão do tráfico de drogas e outras atividades.
Outras correntes de opinião associam o conflito em Cabo Delgado ao tráfico de rubis de Montepuez, que é bastante intenso na região.
Eu conheço um pouco a região onde está a acontecer isso, Mocimbo, na praia, Quiterajo, Macomia, eu arriscaria a encontrar uma relação entre este processo e Montepuez. Montepuez esteve associado, ainda pode estar mais disfarçado agora, a circuitos de tráfico internacional do Rubi.
Mas é quem afirma que Jacinto Veloso pode ter razão no que diz. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Na atualização dos dados da Covid-19, vamos começar exatamente em Moçambique, país que registrou nas últimas 24 horas mais 20 casos positivos, elevando o total de infectados de 433 para 453. Rosa Marlene, diretora nacional de saúde pública, disse que os 20 novos doentes, 3 dos quais menores, foram registados nas províncias de Maputo 7, Nampula 10 e cidade de Maputo 3. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde confirmou mais 18 pessoas infectadas, todas na Ilha de Santiago, epicentro da doença, e levando o acumulado de casos desde 19 de março a 585. 308 casos continuam ativos, mas segundo o comunicado do Ministério, estão em isolamento e com evolução favorável. Guiné-Bissau mantém até agora 1.389 casos acumulados. São Tomé e Príncipe, sem dados há dois dias, tem 514. E Angola, sem dados há vários dias, tem 91 casos. No continente africano, foram registadas até hoje 5.354 mortes e quase 198 mil infectados. Em Angola, os pequenos e médios empresários do país temem que a situação do desemprego possa aumentar se não forem tomadas medidas urgentes por parte do Estado para acudir as empresas. Pensa-se que pelo menos 4 mil postos de trabalho diretos estarão comprometidos, não só devido à pandemia da Covid-19, mas também em virtude da crise económica que se arrasta desde 2014. Manuel José.
Os pequenos e médios empresários do país temem que a situação do desemprego possa aumentar se não forem tomadas algumas medidas urgentes por parte do Estado para acudir a estas organizações. Pensa-se que pelo menos 4 mil postos de trabalho direto estarão comprometidos. O empresário Carlos Ferreira entende que a situação pode ser mais grave caso não surja os apoios de quem de direito.
Se estas empresas não sobreviverem, aí vem o tal pós-Covid-19, isto vai ser outra pandemia, mas é a pandemia da fome e a pandemia das divisas, da economia e da alimentação.
O agente econômico Paulo Neves diz que falta vontade da parte das autoridades para se resolver a situação. O empresário pede correção das atuais políticas do Estado.
Enquanto não houver vontade política de facto obrigar a quem roubou devolver aquilo que roubou, porque o que roubou é nosso, não é dele, nem é do governo. Tudo o que foi roubado pertence a nós, ao povo. E enquanto eles não tiverem vontade de política de mexer nas pessoas que de facto roubaram o país e puseram o país nesta situação de miséria, nós não vamos sair deste fosso. O fosso vai afundar cada vez, porque não é com a desvalorização da moeda que tu vais provocar um investimento. Como é que ele vai fazer um investimento para uma atividade agrícola cada vez mais com as cuecas na mão?
O empresário Carlos Padre pensa que o Estado deve apoiar os pequenos e médios empresários privados, porque é aí que está a solução.
Sim, se Luanda nesse momento, por exemplo, está com 10 milhões de habitantes, nós sabemos que não há emprego para esta população ativa, se calhar aí de 3, 4 milhões que Luanda tem. Não há. Nós estamos a sentir que existem essas pressões. O nosso executivo tem que pôr definitivamente na cabeça que o maior empregador de qualquer sociedade, de qualquer país, é o setor privado. É hora, inclusive, desse pessoal que deve ser reduzido da função pública, o Estado criar condições para financiar esses funcionários, para empreenderem.
Na leitura económica, Damião Cabulo entende que se deve primeiro desconstruir a ideia do empresário em Angola.
Coisa, a maior parte dos empresários são os famosos políticos. Não se consegue criar um grupo empresariado forte e sólido por causa disso. Mas o Covid nos mostrou que nós não temos empresários em Angola. Podemos até chamar qualquer nome, mas menos empresários.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia de política na América. Há 5 meses das eleições presidenciais, a recuperação da economia e os protestos que romperam em todo o país vão marcar a campanha eleitoral. João Santa Rita assina Política na América.
A semana passada foi uma semana dura para o presidente Donald Trump. As manifestações através do país e do modo como ele fez face a essa crise levaram mesmo antigos dirigentes militares,
e o seu próprio antigo secretário de defesa a criticarem a sua atuação. Isso é algo raro na história americana, ver dirigentes e militares envolverem-se em questões políticas. Mas para Donald Trump, a pensar nas eleições de novembro e nas sondagens que o dão atrás de Joe Biden, houve também boas notícias. Surpreendentemente, o nível de desemprego caiu para 12,7%, algo que ninguém previa. Alguns economistas dizem que o número não reflete a realidade, porque o Departamento de Trabalho não leva em conta aqueles que estão sem trabalhar, mas ainda incluídos na lista de pagamentos das companhias e que tiveram que fechar devido ao coronavírus. Trump disse, no entanto, que a economia americana está agora de novo a arrancar como um rocket. O analista Ben Domenech, do Centro de Estudos Federalista, sublinhou a importância da economia para as perspectivas eleitorais de Donald Trump.
It was the best of times, it was the worst of times. I think the president is a lot more comfortable talking about economic data being the cheerleader for a thriving economy than he is dealing with the kind of cultural civil war that I think we see.
A semana passada foi o melhor e o pior. Penso que o presidente está muito mais confortável a falar de dados económicos, de uma economia em crescimento, do que lidar com a guerra civil cultural que estamos a ver através do país em situações tão terríveis. Contudo, não devemos esperar que isto será como as coisas vão decorrer nos próximos meses. As esperanças do presidente para o outono dependem em se ter um crescimento económico sustentável. Eu penso que é muito cedo para dizer se isso vai se passar ou não, tendo em conta os danos que os confinamentos causaram aos aspectos fundamentais da nossa economia.
And I think it's far too early to say whether that's going to happen, given the damage these lockdowns have done to the fundamentals of our economy.
Eram palavras de Ben Domenech. O secretário de Estado de Trabalho é Ben Scalia, e ele mostrou-se otimista.
Many of these jobs will come back quickly because they were still there. It was that because of public health measures, we were keeping businesses from opening, workers returning.
Muitos dos postos de trabalho vão regressar rapidamente porque ainda ali estão. Foi devido a medidas de saúde que se impediu os trabalhadores de trabalharem, mas agora estão a voltar. Há estatísticas muito duras, mas estamos a reabrir e a reabrir em segurança. Eu penso que podemos estar abaixo dos 10% até ao fim do ano.
I think that we can get under 10% by the end of the year, Stuart. I really do believe that as hard as this has been for American workers and their families.
Eu penso que embora isto tenha sido muito duro para os trabalhadores e as suas famílias, isto foi sempre algo de temporário. Tínhamos uma economia extraordinariamente forte. Penso que podemos reduzir os números rapidamente, embora haja alguns empregos que vão demorar mais tempo a regressar.
So I think we can move these numbers quickly, even though there are going to be some jobs that definitely take longer to come back.
Eram palavras do secretário do Trabalho, Ben Scalia. Mas claro está que as eleições de novembro não vão só depender da situação económica. As manifestações que abalaram o país refletem a percepção de um país dominado pelo racismo, ou pelo racismo sistémico, como dizem alguns, e pela brutalidade policial. Os debates intensificam-se agora sobre a polícia. Os democratas, na Câmara dos Representantes, preparam um projeto de lei de mais de 130 páginas sobre essa questão. Algo que se torna difícil tendo em conta que as polícias nos Estados Unidos são prerrogativa das municipalidades e dos estados, não do governo central. O senador Cory Booker, que foi presidente da Câmara de Newark, no estado de Nova Jersey, disse que a reforma policial tem que ocorrer, porque neste momento a polícia é usada para meter na cadeia pessoas com problemas mentais, meter na prisão pessoas viciadas em drogas, pobreza e, na esmagadora maioria, africano-americanos. Portanto, a necessidade de uma reforma que abranja todas essas questões. Falando na cadeia de televisão NBC, foi-lhe lembrado, contudo, que enquanto presidente da Câmara de Newark, ele opôs-se à interferência do governo federal na polícia na sua cidade de maioria africano-americana e controlada por africano-americanos.
It shows the insidiousness of institutional racism. We are a majority black city in Newark. We had a majority black city council, black mayor, black police chief.
Isso mostra o que é o racismo institucional. Somos uma cidade de maioria africano-americana. A Câmara tinha uma maioria africano-americana, o presidente da Câmara africano-americano, o chefe da polícia africano-americano. E nós sabíamos que tínhamos um departamento da polícia com décadas de desafios quando eu assumi a presidência da Câmara. Começámos a trabalhar para reformar a nossa polícia. Não tínhamos, contudo, as estatísticas, a transparência, e foi preciso ser o Governo Federal e o seu sistema de análise de dados para mostrar que nós não estávamos a movimentar-nos tão rapidamente quanto devíamos.
E foi preciso o Federal Government e sua accountability e seus sistemas de data analysis to show that we were not moving as fast as we should.
Eram palavras do senador Cory Booker. O que não deixa de ser paradoxal, se é verdade que é um racismo sistémico, o que é certo é que a guerra das estatísticas continua a aprofundar-se. Jason Riley, um jornalista africano-americano do Wall Street Journal, mostrou-se cético quanto ao movimento a que se assiste agora. Interrogado sobre se todas estas manifestações não levarão a nenhum lado, Riley respondeu:
I hope not, but I fear that it will be. Partly because I don't think we're looking at this in the right context.
Espero que não, mas receio que sim. Parcialmente porque não penso que estejamos a olhar isto no contexto certo. Em alguns casos nem sequer temos qualquer contexto. Podemos falar sobre reformas táticas da polícia. Podemos falar da reforma dos sindicatos da polícia, de expulsar os polícias maus. Eu apoio tudo isso. Mas isso não nos vai levar muito longe, porque o centro dessa situação não é o comportamento da polícia, mas comportamento criminal.
Because at the center of this problem is not police behavior, but criminal behavior. You know, something like around 7,000, more than 7,000 black homicides take place each year.
Qualquer coisa como mais de 7 mil negros são assassinados todos os anos. A polícia está envolvida em 2 ou 3% desse número. Onde está o ultraje sobre isto? Os protestos? E a raiva dirigida aos 95%, 96% ou 97% dos assassinatos de negro-americanos que não envolvem a polícia. Por isso, mesmo que os manifestantes consigam pôr fim à violência da polícia contra negros, como eles dizem que existe, vai-se resolver cerca de 2% do problema. Penso que é preciso pôr isto em contexto, e não vejo isto a ser posto em contexto pelos meios de informação ou entre os dirigentes políticos.
And ending police violence against blacks, as they put it, they've solved about 2% of the problem here. So again, I think we need to put this into context, and I don't see that being done in the media or among our political leaders.
Eram palavras do jornalista africano-americano Jason Riley. Mas como é que isto poderá ter um efeito nas eleições? Ben Dominic, do Centro de Estudos Federalista.
It sets up a clash for the fall between the politics of radicalism and defunding the police and law and order.
Isto prepara um confronto no outono entre a política de radicalismo e de tirar fundos à polícia e a política da lei e da ordem. Palavras de Ben Dominic. Isto é certamente como o Presidente Trump quer que as coisas sejam vistas, mas tudo isso vai depender da economia e também da manutenção da tal lei e ordem.
Da política passemos à saúde, cientistas suecos otimistas com a pesquisa para o tratamento da Covid-19. A rubrica da saúde hoje com Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que está convosco Ana Guedes e o Amâncio Miguel. Vamos falar aqui de temas relacionados com o Covid. E isto porque cientistas de todo o mundo procuram uma vacina que proteja contra o Covid-19. Outros procuram tratamento para eliminar o vírus até que uma vacina esteja disponível. Pesquisadores na Suécia estão otimistas quanto a um tratamento que poderia retardar a progressão da doença, aliviar os sintomas e salvar vidas. Mas começamos com Tyson. A Tyson pode tornar-se a alpaca mais famosa do mundo. Pesquisadores do Instituto Karolinska em Estocolmo imunizaram-na com proteínas de coronavírus e isolaram pequenos anticorpos, conhecidos como nanocorpos, no seu sangue. A alpaca é um mamífero sul-americano parecido com a lhama. Anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico quando percebe que o corpo foi infectado por um vírus ou outro corpo estranho. As proteínas tentam matá-lo. Os nanocorpos são ainda muito pequenos, mais pequenos que os anticorpos que os humanos produzem, e os nanocorpos ligam-se à mesma parte do vírus que os anticorpos humanos. Gerald McKinney é um dos cientistas que trabalham neste projeto.
So these are the antibodies that we took from the alpacas' blood cells.
Estes são os anticorpos que retiramos das células sanguíneas da alpaca e podemos ver que estes anticorpos estão ligados diretamente à superfície, exatamente no ponto em que a proteína viral precisa de entrar nas células. E é isso que nos dá uma compreensão estrutural de como esses anticorpos funcionam para parar a infecção.
McKinney diz que os resultados serão publicados em poucos meses.
All the evidence.
Toda a evidência sugere que funcionaria muito bem em humanos, mas é um sistema muito complexo. Então, estamos ansiosos para fazer essas experiências.
A criação de uma vacina da Covid-19 pode levar anos e é por isso que os cientistas do Instituto Karolinska se concentraram no desenvolvimento de um tratamento. Tal poderia ajudar a interromper a pandemia enquanto não existir uma vacina capaz de oferecer imunidade a longo prazo. E depois falamos aqui de Tyson, que poderá ficar famoso relacionado com o Covid-19. Vamos deixar-vos com o Amâncio Miguel. Amâncio.
Obrigado, Ana. Continuamos a falar de saúde e exatamente da Covid-19. Isto porque os casos desta doença estão a aumentar em todo o mundo, à exceção da Europa, a primeira região afetada pela pandemia, fora da China, onde, recordamos, a doença surgiu em dezembro de 2019. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que há cerca de 7 milhões de casos do novo coronavírus e mais de 400 mil mortes em todo o mundo. Citado pela ONU News, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que cerca de 75% das novas notificações vêm de 10 países. E esses países estão, a maioria, no continente americano e no sul da Ásia. O continente africano também registra um aumento desta doença, mas a maioria dos países tem menos de 1000 casos. Quanto ao leste da Europa e centro do continente asiático, foram notificadas contaminações, mas para a Organização Mundial da Saúde existem sinais positivos em várias partes do mundo. Esta organização diz também que os países e regiões que seguem as orientações de distanciamento social, prevenção e testagem, e assim como a higienização, mostram os melhores resultados. De acordo com estudos desta organização, a maioria da população global ainda se encontra sob risco de contrair o novo coronavírus. Em relação à onda de protestos contra o racismo e violência policial que se registra em quase todo o mundo, Tedros Ghebreyesus disse que a Organização Mundial da Saúde apoia o movimento, mas, no entanto, alerta para que os participantes mantenham a vigilância sanitária ao saírem para as ruas. E a receita é a habitual: ficar pelo menos a 1 metro de distância de outro manifestante, lavar as mãos, usar a máscara e cumprir com o protocolo do ato de tossir para proteger as pessoas ao redor. Para quem está doente, diz a OMS, o melhor é ficar longe dos protestos. A organização voltou também a pedir aos países que ajudem a encontrar, isolar, testar e cuidar quem se contamina com o vírus e garantir a quarentena para quem precisa. E nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde vai iniciar discussões na internet sobre o rastreamento de experiências e inovações na área de prevenção e tratamento da Covid-19. Esta agência colocou à sua disposição, na sua página da internet, vários recursos sobre o tratamento da doença e sobre a forma como lidar com a Covid-19, isto em várias línguas. Cursos para profissionais de saúde também estão disponíveis na página da OMS e em língua portuguesa.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa com o resumo das notícias.
O governo do Burundi anunciou a morte do presidente Pierre Nkurunziza, de 56 anos de idade. O governo disse que Nkurunziza morreu de um ataque de coração hoje, num hospital em Karuzi, no leste do país, para onde havia sido transportado de emergência. Nkurunziza deveria deixar o poder no próximo mês de agosto a favor do general Evariste Ndayishimiye, que venceu as eleições presidenciais recentemente realizadas no país. Em 2015, o presidente Nkurunziza concorreu a um terceiro mandato, o que provocou violência no país, resultando na fuga de centenas de milhares de pessoas do Burundi. O africano-americano George Floyd vai ser enterrado hoje em Houston, no Texas, ao lado da sua mãe. Cerca de 6 mil pessoas passaram ontem pelo velório em Houston, cidade onde passou a maior parte da sua vida. Hoje, antes do enterro, deveria ter havido uma cerimónia fechada apenas para a família e convidados, entre eles algumas autoridades. Recorde-se que a morte de Floyd deu origem a uma onda de protestos que atingiu quase 600 cidades nos 50 Estados americanos e em vários lugares do mundo.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 9 de junho, da Voz da América. Fiquem bem, protejam-se. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.